Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Temos hoje mais uma audição na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje temos a audição da senhora Procuradora-Geral da República, doutora Lucília Gago, a quem cumprimento e agradeço a disponibilidade para estar presente e prestar os esclarecimentos solicitados pelas senhoras e senhores deputados. Nos termos regimentais, tal como está acordado, hoje competirá ao grupo parlamentar do CDS iniciar a inquirição. Não sei antes perguntar à senhora Procuradora-Geral se pretende usar a palavra antes da formação de perguntas e, portanto, portanto nesses termos, faça favor, senhor deputado Telmo Correia, a quem recordo apenas que dispõe de até 8 minutos nos termos regimentais. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprirei. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora Procuradora-Geral, doutora Lucília Gago, pela sua presença e pelos esclarecimentos que nos possa dar antecipadamente. Dizer-lhe, senhora Procuradora-Geral, que é evidente que nós ouvimos aqui ontem a sua antecessora e grande parte de alguns dos factos e dos factos relevantes relativos a esta matéria decorreram ainda durante o mandato da doutora Joana Marques Vidal e, portanto, temos essa noção. No entanto, como é evidente, não poderíamos deixar também de ouvir e lhe pedir alguns esclarecimentos porventura complementares em relação àquilo que já nos foi dito. E a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com os processos em si, até porque nós sabemos que existem processos diferentes, com natureza diferente, provavelmente com preocupações diferentes, mas esses processos foram todos, tanto quanto sabemos e vimos pela comunicação social, e inclusive há um comunicado da Procuradoria nesse sentido, juntos, reunidos, a pensos, num único processo. Eu perguntava se nos pode dizer algo sobre essa decisão, os termos da mesma, a fundamentação da mesma e, na sua opinião, que vantagens nós poderemos ter na apensação e na existência de um processo único nesta matéria relativa a Tancos.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Efetivamente assim é. Os processos foram instaurados, tanto quanto é do meu conhecimento, em momentos temporais distintos e, efetivamente, correm atualmente por apenso. Quanto às vantagens, bom, tratando-se de factos entre si muito, muito diretamente relacionados, uma vez que aquilo que está em causa é não só as circunstâncias do desaparecimento do material que foi oportunamente noticiado e que é do domínio público e subsequentemente o seu aparecimento, enfim, faz todo o sentido que, havendo essa conexão, se investiguem conjuntamente as circunstâncias que rodearam uma e outra coisa e as responsabilidades, se elas efetivamente vierem a ser apuradas.
O processo tem especial complexidade ou não? Foi decretado em relação ao processo de especial complexidade? Estou-lhe a perguntar, não tenho...
Sim.
Decretado de especial complexidade?
Creio que sim, não tenho a 100%, mas creio que sim.
Não, a dúvida só, e não, quer dizer, não... Posso insistir, mas como compreendo, a dúvida vem um bocadinho até das audições que aqui tivemos e das conversas que tivemos, porque, de facto, e penso que a Sra. Procuradora terá noção disso, o desaparecimento e o reaparecimento não encerraram o problema em relação ao material militar, quer dizer, porque não só apareceu uma caixa, uma célebre caixa, que teve até uma visualização muito evidente da parte de um chefe militar em todos os órgãos da comunicação social a mais, como há material relevante que ainda está desaparecido, conferindo a lista. E, portanto, a minha dúvida era se esse material que está ainda desaparecido e que, obviamente, enfim, há uma preocupação especial, porque uma coisa é sabermos o que é que aconteceu, ou seja, quem furtou e quem devolveu e como, não é? Outra coisa é sabermos que há material que ainda andará por aí, não sabemos aonde, quer dizer, portanto, a minha dúvida é sempre um bocadinho nesse aspecto, se isso não deveria ser uma investigação autónoma, com meios autónomos, com, enfim, todo um trabalho autónomo, porque há material perigoso que continua desaparecido.
Ao Sr. Deputado, como refiro, tudo o que tem a ver com o desaparecimento, o furto, enfim, inicialmente participado e as circunstâncias em que ele ocorreu e a recuperação desse mesmo material ou de parte dele, é, no fundo, tudo isso, todas essas circunstâncias e todos esses factos que constituem objeto das investigações.
Portanto, do seu ponto de vista, não se justificaria autonomizar?
Creio que não. Enfim, eu não sou, como ontem também a minha antecessora subajamente referiu, não sou eu a titular do processo e, portanto, poderá haver algum segmento que me escape, no sentido de precisão à minúcia das minhas afirmações, mas naturalmente que, estando em apreciação todo o circunstancialismo que rodeou uma e outra coisa e todas as responsabilidades correspondentes de índole criminal, penso que há suficiente abrangência para se entender e compreender e justificar que essa averiguação prossiga no âmbito de um mesmo processo.
Muito bem, enfim, como sabe, Sr. Procurador, também lhe pergunto isto, como houve críticas, designadamente, do ex-responsável da Polícia Judiciária Militar, que ficámos ontem a saber não ter querido atender a sua antecessora em nenhuma circunstância, apesar de várias diligências dela própria e do próprio diretor do DCAP. Há críticas da parte, designadamente, desse ex-responsável da Polícia Judiciária Militar, a essa junção dos processos, porque considera ele, não tanto em relação àquilo que eu lhe perguntei, que são as armas desaparecidas, mas considera ele que a questão do desaparecimento e do reaparecimento ou da suposta encenação deveriam ser tratadas de forma diferente. A Sra. Procuradora já respondeu, não insisto nesse ponto. Pergunto-lhe, Sra. Procuradora, se nos consegue, ou se nos pode, ou se nos quer dizer alguma coisa, sobre uma questão que nós fomos buscar à célebre ata da UCAT de dia 30, e que depois vem referida, poderá ter estado presente também numa reunião que foi tida sob coordenação, inclusive do Sr. Primeiro-Ministro e sob liderança, penso eu, do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em que se falou desta matéria no dia 5 de julho, se não estou em erro, que é a questão da qualificação do tipo criminal em si, porque, quer dizer, desde aqui, desde o início, nós vamos a essa reunião e temos vários organismos do Estado, designadamente os serviços de informações, e disseram-nos o mesmo aqui na Comissão, a atirarem sempre, passo a expressão, para uma questão de tráfico de armas, banditismo, criminalidade, mais ou menos comum. Mas temos o Ministério Público desde o início e os seus responsáveis a procurarem uma qualificação de terrorismo, inclusive nessa primeira reunião, são usadas expressões como o período do Ramadão, que indiquem e qualifica, obviamente, para um determinado tipo de terrorismo em concreto, senão não haveria referência, de natureza, obviamente, extremista islâmica, senão não haveria referência a esse período em concreto. Sra. Procuradora, isto é uma dúvida que existe desde o início, é uma qualificação que está presente, que continua nesse processo único e, portanto, o que é que nos pode dizer sobre isso?
A questão da qualificação foi a qualificação jurídico-criminal que o Ministério Público titular do inquérito considerou, aliás, os dois magistrados do Ministério Público titulares do inquérito considerou adequado face à circunstância de a mera qualificação como de um crime de furto não abrangeria, enfim, todo um espectro mais largo que poderia, no fundo, acautelar a eventualidade de esses factos noticiados se poderem enquadrar quer no crime de terrorismo, quer sendo o furto meramente instrumental de um crime de terrorismo, caso alternativamente ou cumulativamente se viesse também a configurar a existência de um crime de associação criminosa para fins de tráfico de armas, designadamente. E, portanto, foi essa qualificação que os magistrados encarregues da direção deste inquérito julgaram adequada nas circunstâncias específicas da participação que tinham presente.
Obrigado, Sra. Procuradora. Nós falámos aqui já também na questão, que é relevante, obviamente, neste contexto, da denúncia que existiu, denúncia que é feita à Polícia Judiciária, uma denúncia anónima, tanto quanto sabemos, não temos o conteúdo da mesma, enfim, ainda, mas sabemos que ela existiu, sabemos que depois que ela passa por vários tribunais, pelo menos Porto, Leiria e depois Lisboa, com um despacho final do juiz Ivo Rosa, em que eram pedidas uma série de diligências, designadamente a possibilidade de realização de interseções telefónicas, que não são autorizadas, e este processo termina aí, não é? Sra. Procuradora, o que eu lhe diria é que isto, obviamente, do ponto de vista da preocupação com uma questão de segurança nacional, é evidente, de alguma forma já falámos sobre isto, mas eu perguntava-lhe também se numa situação deste tipo não deveria haver um mecanismo qualquer de alerta que se conjuga de resto com a minha pergunta anterior, porque se automaticamente estamos a falar numa possibilidade de terrorismo, eu diria que automaticamente, independentemente do destino judicial e compreendendo a valorização que na sua liberdade nós, não nos passaria pela cabeça cortar a independência dos juízes, mas independentemente da legitimidade dos juízes decidirem na sua independência, se a suspeita automática é ou pode estar relacionada com o crime de terrorismo, eu diria que deveria haver um alerta generalizado, designadamente para os serviços de informações que poderiam seguir essa mesma pista. Pergunto-lhe se existiu ou não neste caso, se existe ou não normalmente, e ainda se deveria ou não existir.
Sr. Deputado, aquilo que existe é, perante a notícia da prática de determinado facto com relevância criminal e concretamente de factos com os contornos daqueles que estão aqui hoje a ser apreciados, o Ministério Público faz o enquadramento jurídico da factualidade correspondente e, na circunstância, terá promovido a realização ao seu juiz de instrução, ou sucessivamente, como referiu a vários juízes de instrução, de determinadas diligências. E elas poderiam ou não ser deferidas, como é óbvio, e na circunstância não o terão sido. Não há, na perspectiva do Ministério Público, face ao expediente que lhe é presente, qualquer outra diligência que lhe caiba desencadear, sem prejuízo da sua participação a convite, designadamente na UCAT, para efeito de articulação e de cooperação interinstitucional. Mas, para além disso, não compete efetivamente ao Ministério Público desencadear outro procedimento no âmbito estrito dos inquéritos.
O público não convoca as reuniões da UCAT, não é? Mas pode propô-las.
Pode participar nelas a convite.
Nunca propô-las, nem tomar a iniciativa?
Creio que não. Não tenho bem presente neste momento, mas penso que não, quase a 100%.
Que de alguma forma poderia resolver o problema. Quer dizer, porque a questão, enfim, já acolho a sua resposta, mas a questão é evidente, não é? Quer dizer, se há diligências que o Ministério Público propõe que não são realizadas, indesagradamente escutas, não é? Mas se ao mesmo tempo um alerta de furto de armamento e de possibilidade de terrorismo, enfim, eu diria que todos os mecanismos de alerta deveriam ser acionados, enfim, é uma opinião que mantenho e uma conclusão que tiro. Por outro lado, houve aqui, neste processo, e ontem a sua antecessora disse-nos aqui muito claramente que a intervenção das duas polícias, enfim, tem que ser analisada e tem que ser vista, não é? Quer dizer, porque acabam de resto numa espécie praticamente de um conflito. Ela defendeu aqui, de alguma forma, enfim, estou a citar livremente, que a Polícia Judiciária Militar, de alguma forma, se deveria limitar aos crimes estritamente de natureza militar, que neste caso revelou, inclusive, não ter conhecimento da própria lei penal, da aplicação da lei penal, do Código de Processo Penal, daquilo que é decidido perante um tribunal comum e que isso seria uma matéria importante para ver ou reavaliar. Pergunto-lhe se concorda, se tem opinião ou se nos quer transmitir a sua opinião, obviamente com as limitações, e eu admito de estar em funções.
A questão é a seguinte, Sr. Deputado. Na verdade, aquilo que temos é um Código de Justiça Militar, a caracterização de determinada factualidade como integrando ilícitos de natureza estritamente militar e a atribuição à Polícia Judiciária Militar de competência como órgão de polícia criminal quando estão em causa esse tipo de ilícitos. Rege na circunstância, para além do regime próprio que está plasmado no Código de Justiça Militar, rege também, subsidiariamente, o que se encontra previsto no Código de Processo Penal. Ora bom, face à configuração que hoje temos, a Polícia Judiciária Militar, como órgão de polícia criminal que é, desenvolverá a sua atividade e as competências que por lei lhe estão atribuídas, com o saber e o rigor que qualquer outro órgão de polícia criminal, também, com que qualquer outro órgão de polícia criminal também desenvolve. Portanto, não há, à partida, qualquer, digamos, qualquer juízo ou qualquer elemento que permita, no fundo, qualquer suspeição ou qualquer juízo de desvalor relativamente à atividade que é desenvolvida por esse OPC ou qualquer outro. E, portanto, quanto à reconfiguração do regime vigente da matéria, eu julgo que, sem prejuízo de ele poder ser, como no quadro legal de qualquer outro domínio em que nos situemos, poder ser equacionada uma eventual reconfiguração, ou alteração, ou aperfeiçoamento, o que quer que se trate, ele carece, digo eu, sempre de uma ponderação e um aprofundamento cuidado, temporalmente alargado, sob pena de, com a pressão decorrente de, enfim, daquilo que é noticiado relativamente a uma ou outra situação que correu mal ou correu menos bem, podermos ser atirados para soluções que não são boas soluções ou que não são devidamente ponderadas. Eu creio que é muito comum acontecer, enfim, aquilo que num certo sentido é habitual, que é perante algo que corre menos bem, e estou-me a referir genericamente, como é natural, a tendência muitas vezes é a de alterar a legislação que nos rege, o que não será um bom caminho, e sublinho que sem prejuízo de poder acontecer nesse como noutros domínios uma minha ponderação, mas não creio que seja imediatamente equacionável como boa esta ou aquela solução final. Julgo que é a matéria, aí como noutras, repito, em que nos devemos, porventura, deter, mas com ponderação e com, enfim, com detalhe e com o aprofundamento que esse domínio exige.
Sra. Procuradora, a terminar, porque o meu tempo também está a terminar, só dizer o seguinte, quer dizer, obviamente, a questão é uma questão de ponderação, no entanto, não só é uma questão de ponderação, mas estamos, obviamente, a falar de uma reforma que, de alguma forma, nunca foi completamente concluída, não é? Quer dizer, em termos das competências, de quando se alterou as competências dos tribunais militares, quando se passou para os tribunais comuns de um conjunto de matérias, portanto, há uma reforma, obviamente, por concluir e que exige alguma ponderação. Por outro lado, dizer-lhe que, muito bem, quer dizer, nós podemos achar que isto é uma questão do caso concreto, mas neste caso concreto correu mal. E correu mal, e inclusivamente, Sra. Procuradora, e é a última pergunta que lhe faço mesmo, nós tivemos uma situação, como nos disse aqui a sua antecessora, em que o protesto dela junto do Ministro da Defesa na altura, Azeredo Lopes, foi porque houve uma declaração e uma operação da Polícia Judiciária Militar que foi, inclusivamente, ilegítima ou ilegal, porque era obrigatório ter dado conhecimento à PJ, que era quem dirigia a investigação, e ao Ministério Público, que era quem a conduzia, como é evidente. E, portanto, houve aqui uma ilegalidade. E, portanto, em conclusão, e termino mesmo, Sr. Presidente, nós tivemos os responsáveis políticos a tomarem e a proferirem declarações com base num comunicado baseado numa irregularidade e numa ilegalidade. Pergunto-lhe se assim não foi, e com isto termina.
Bom, Sr. Deputado, eu quanto a isso, e reforçando aquilo que há pouco quis transmitir, a questão é que, para além da atribuição à Polícia Judiciária Militar da competência para desenvolver como órgão de polícia criminal os atos de investigação, o regime contempla também a intervenção de assessores militares, quer para a emissão de parecer prévio ao despacho final, em sede de inquérito, quer na fase subsequente de julgamento e também em sede de recurso mesmo nos tribunais superiores. E, portanto, eventual reconfiguração ou reapreciação de uma alternativa ao regime legal vigente carece, do meu ponto de vista, de um aprofundamento e da ponderação necessárias nesse âmbito, como em qualquer outro âmbito, quando se fala em alteração legislativa naturalmente. Ou seja, porque se é certo que num ou noutro domínio poderá não ser, digamos, absolutamente imprescindível a participação e a atribuição à Polícia Judiciária Militar ou a assessores militares da sua intervenção, já relativamente a certos ilícitos previstos no Código de Justiça Militar, muito, muito específicos e próprios daquilo que está, digamos, contido no desenvolvimento das tarefas de índole militar, vamos dizer assim, em linguagem mais comum, poderá ser melhor desenvolvido com justamente a atribuição dessas funções, quer à Polícia Judiciária Militar, quer aos senhores assessores militares. E, portanto, por isso é que eu digo que eventual alteração ou revisitação desse regime deverá ser alvo de um aprofundamento e de um cuidado, aqui como noutros domínios, que me parece imprescindível e que, portanto, a pressão de um acontecimento que teve a repercussão pública que teve, como todos sabemos, penso que não nos deve fazer precipitar para soluções alternativas e, porventura, impensadas.
Eu perguntei também o caso concreto, senhora. No caso concreto, a intervenção foi ou não foi ilegal e se, portanto, o comunicado que saiu baseado numa ilegalidade teria levado o poder político a pronunciar-se com base numa ilegalidade. Era uma pergunta concreta, senhora Procuradora.
Aquilo que aconteceu no caso concreto, e que, não sendo eu titular do processo, tenho conhecimento nos seus traços largos, ou seja, a atribuição a determinado órgão polícia criminal de competência para a coadjuvação do Ministério Público não pode ser, obviamente, alvo de uma investida, vamos dizer, por parte de outro órgão de polícia criminal que para tal não está autorizado. Isso parece-me óbvio que, ao acontecer, não está correto e foi um acontecimento ou arrepio das normas que nos regem. Sem dúvida que sim. Agora, a circunstância, repito, e o Sr. Deputado vai-me desculpar, mas a circunstância de haver um ato, ainda que grave, em que, no fundo, aquilo que ocorreu não respeitou a lei, não nos permite, a mim pelo menos não me permite, concluir por si só que deva esse regime, no seu globo, ser objeto de alteração, não é? Portanto,
duas perguntas diferentes, mas sim.
Deputado, peço desculpa. Não.
Sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado por não insistir. Segue-se e agradeço ter-se contido quase no tempo que lhe estava atribuído. Agradeço, obviamente, à Sra. Procuradora-Geral os esclarecimentos prestados. E agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado, a quem passa a palavra nos mesmos tempos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos. Sra. Procuradora-Geral da República, Doutora Lucília Gago, agradecer a cumprimentá-la, agradecer as respostas dadas. Percebemos bem a dificuldade que tem do ponto de vista de nos dar informação útil, uma vez que não é titular do processo e, portanto, está aqui na Comissão de Inquérito enquanto Procuradora-Geral e, portanto, as respostas são de alguma forma limitadas. Nós não temos muitas questões para colocar, só duas considerações e apenas uma pergunta, porque para nós é importante, uma consideração que diz respeito a este propósito de alguma forma partilhar aquilo que a análise que fez relativamente ao funcionamento da PJM e à existência ou não de uma estrutura como a PJM. Porque mesmo partindo do pressuposto, que estará naturalmente no pressuposto da sua verificação, de que alguma coisa correu mal neste caso, nós temos muitas situações no nosso país em que a PJM teve um papel determinante, fundamental para ajudar os titulares da ação penal, e não foi há pouco tempo que, aliás, foi há pouco tempo que a própria PJM foi alvo de elogios públicos num processo de investigação criminal, nomeadamente da morte dos comandos, que teve elogios públicos por parte de titulares da ação penal, e, portanto, nós não podemos, as instituições não podem andar para trás, para a frente, em função daquilo que é as notícias e processos que correm bem ou mal. O que correu mal terá que necessariamente ser apurado para que não volte a acontecer. Não podemos é andar a reboque destes acontecimentos para pôr em causa as instituições. A PJM tem profissionais que são competentes, que são dedicados, não podem ser colocados num lamaçal a propósito de um caso concreto. E era a consideração que queria fazer, nada mais que isso. Senhora Procuradora, o Grupo Parlamentar do PCP absteve-se quanto à criação desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e uma das razões que evocamos nessa altura para fundamentar o nosso sentido de voto diz respeito precisamente à existência de um processo de crime em curso, cujo titular da ação penal tem um conjunto de informações que será útil para este trabalho e para o apuramento de responsabilidades no futuro, mas que, pelo menos enquanto não surgir, não for deduzida a acusação, esta Comissão Parlamentar de Inquérito está, de alguma forma, muito limitada, e, nesse sentido, a nossa abstenção. Há, efetivamente, um conjunto de informações que o Parlamento, o país, precisa. Esse conjunto de informações está naturalmente no titular da ação penal. Não as queremos saber, não as queremos saber nesta fase, porque qualquer fuga de informação pode prejudicar a ação penal em curso. E, portanto, deve haver uma clara separação de poderes entre o Poder Judicial e a Assembleia da República, sendo que esta Comissão Parlamentar de Inquérito calca um bocado ali a risca entre as separações de poder, mas, independentemente disso, entendemos que é importante salvaguardar a autonomia do Ministério Público, a sua capacidade de proceder à acusação nas condições em que entender adequada. Portanto, a única pergunta que lhe quero colocar é saber se me pode responder, é saber se há alguma previsão relativamente à data em que podemos contar com a acusação, porque isso para nós é determinante para o nosso trabalho, na medida em que, nessa altura, com a acusação por parte do Ministério Público, teremos nós também um conjunto muito vasto de informações que naturalmente serão tidas em conta por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, se houver concordância ou com coincidência de datas quanto ao início da acusação e ao fim desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Não tenho mais nenhuma questão, agradeço-lhe já desde já a resposta. Muito obrigado.
Pois, Sr. Deputado, não lhe consigo responder. Não consigo, na verdade, situar temporalmente o momento em que vai ser possível proferir o despacho final.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Obrigado, Sra. Procuradora-Geral. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado José Mata Rosa, a quem entrego a palavra nos mesmos termos, até 8 minutos. Faça o Sr. Deputado.
Muito boa tarde, obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Procuradora, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e faria desde já a primeira, que colocava a primeira questão. A Sra. Procuradora afirmou aos jornalistas, por volta de outubro de 2018, o que importa, e cito, o que importa é, o que o Ministério Público, é que o Ministério Público do Trabalho, que as investigações sejam levadas a cabo com rigor, determinação e seriedade, e serenidade, e é isso que com certeza vai acontecer nesta investigação ou noutra. Acha a Sra. Procuradora que, ou sentiu o Ministério Público em algum momento que a sua missão fosse dificultada neste processo?
Oh, Sr. Deputado, aquilo que eu posso dizer é que neste, como noutros processos, o Ministério Público, enfim, capacitado que está para desenvolver a direção dos inquéritos com a tal serenidade a que eu aludi nessas declarações, naturalmente não se terá perturbado, enfim, em termos tais que tenha deixado de desenvolver essa sua atividade como é seu dever e sua competência. Portanto, não creio que, em suma, tenha resultado comprometido o desenvolvimento das suas atribuições.
Muito obrigada. Já aqui foi referido pelos meus colegas deputados que me antecederam, que alguns dos casos que aconteceram, até com, quase não de forma legal, porque quem era detentora do processo era a PJ, que tinha a sua atividade e tinha-lhe sido atribuída portanto, as investigações sobre o furto, e algumas divergências com a Polícia Judiciária Militar, não deixar a PJ entrar no quartel quando houve o achamento, algumas questões que foram relacionadas e que já aqui foram referidas, que foram acontecendo. É ser o entender, e a sua antecessora, a doutora Joana Marques Vidal, ontem colocava algumas dúvidas relativas à existência da PJM, havendo uma polícia judiciária que poderia assumir, e duas polícias não seria o ideal. É desta opinião também, Sra. Procuradora?
Sr. Deputado, eu há pouco penso que já, enfim, de algum modo, pelo menos, respondi à questão que me está a colocar. A questão é que, além do mais, tendo eu, aliás, desempenhado funções durante cerca de ano e meio na direção do DIAP de Lisboa, e havendo no DIAP de Lisboa uma secção em que, com competência para justamente os crimes previstos no Código de Justiça Militar, e em que, portanto, a magistrada que lá desenvolve funções, penso que ainda atualmente a mesma magistrada, aliás, nunca me reportou. Magistrada, estou a falar de Procuradora da República e senhoras Procuradoras Adjuntas também aí colocadas. Nunca me foi reportado qualquer facto ou conjunto de factos que me permitissem, no fundo, qualquer juízo de desvalor relativamente à prestação da Polícia Judiciária Militar. E, portanto, a circunstância de ter ocorrido, repito mais uma vez, um facto, ainda que grave, envolvendo pessoas, quadros da Polícia Judiciária Militar, não me permite referir que será de, só por esse facto, de, enfim, de comprometer todo o trabalho de qualidade que outros elementos, a maioria dos elementos, certamente, da Polícia Judiciária Militar, vêm desenvolvendo ao longo de anos e em centenas ou milhares de processos. E, portanto, no fundo, é isso que consigo referir. Não sei se estou a responder à pergunta que me colocou.
Eu coloquei esta questão também relacionada com o futuro, aprendermos alguma coisa com o que se passou, para podermos corrigir para o futuro e agilizar também, mas penso que sim, em termos gerais, com o que já tinha respondido e com o que a senhora Procuradora respondeu agora, está explícito o seu pensamento sobre este assunto. Confirma que o Ministério Público seguiu uma linha de investigação que admitia a possibilidade deste furto estar relacionado com atividades terroristas, até pela classificação, como já referiu?
Exatamente. Sim, estava em aberto um cenário desse tipo. Era uma das linhas de investigação que se equacionavam. Sim.
Até porque a classificação sendo de especial complexidade, como foi classificado, não sei.
Creio que sim.
Permitia que houvesse mais a investigação fosse diferente do que de um simples furto. Será isto? Eu não, juridicamente, não percebo nada de só precisava também de saber e que me ajudasse neste...
Não especificamente em função da natureza do crime, mas em função ou do número de arguídos ou de outras dimensões que são equacionáveis para uma tal classificação. Mas, sim, era uma das linhas de investigação, era essa, como há pouco referi, poderia o furto ser meramente, ou o suposto furto, ou aquilo que se perfilava na altura como sendo um furto. Poderia ou não ser meramente instrumental ou com ele coexistirem outro tipo de ilícitos, nomeadamente associação criminosa, para tendo em vista o tráfico de armas, enfim. E, portanto, uma das linhas era efetivamente essa.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Eu considero, a Sra. Procuradora, que o material que continua desaparecido pode constituir perigo para a Segurança Nacional, tendo presente que pode ter informações de outros processos que podem estar ou não conjugados com este processo?
Como já referi, tanto quanto é do meu conhecimento, existe este único processo em que se está justamente em investigação o desaparecimento do material e o achamento subsequente e, portanto, tudo aquilo que envolve todo este circunstancialismo que rodeou uma e outra coisa e, portanto, englobado neste universo está também ainda o material que se encontra em falta.
Eu perguntei também sobre as questões da qualificação do processo e de ser classificado, ir muito além daquilo que era o simples furto, da possibilidade de haver também esta questão de atividades terroristas, porque vi da parte do Sr. Ministro da Defesa e do próprio Primeiro-Ministro, quando fizeram algumas considerações sobre o achamento, em que, por um lado, deram cobertura à atividade da PJM, que já verificámos aqui, que não estava dentro da legalidade, porque a detentora da investigação seria a PJ, e, por outro lado, também o Sr. Primeiro-Ministro chegou a dizer que, tenho aqui uma notícia que diz, António Costa diz, não há suspeita de terrorismo no caso de Tancos, a investigação não defende o contrário. E não acha que isto prejudica a investigação? E terá tido ele informações? A senhora Procuradora falou com ele sobre estes assuntos ou o assunto de Tancos?
Claro que não falei de todo, não falei. Portanto, não sei. Sei apenas aquilo que há pouco já referi, que me permito não repetir, mas no fundo. Digamos, para o Ministério Público, o enquadramento jurídico-penal foi o que há pouco referi. Quanto ao mais, não poderei pronunciar.
Muito obrigado. A doutora Joana Marques Vidal reconheceu ontem, e já aqui foi referido, eu era importante, até porque eu vou analisar esta situação de outra forma, diversa daquela que foi analisada até agora. Reconheceu ontem aqui na Comissão a existência de uma denúncia anónima que tinha aí 4 meses antes do furto de Tancos, da data do furto de Tancos, e da questão Perante esta denúncia e considerando a sua gravidade, o Ministério Público propôs um conjunto de diligências ao juiz da comarca do Porto, que se mostrou incompetente para o processo, depois ao de Leiria, e acabou o juiz Ivo Rosa, veio pronunciar-se no sentido do indeferimento do mesmo, considerando que as alegações seriam vagas, não se justificando, dessa forma, as diligências solicitadas pelo Ministério Público. E o processo foi arquivado. Eu colocava duas ou três questões sobre este assunto. Conhece este processo? Alguma vez o leu?
Não.
Mas conhece o processo de conversar com
das referências, com os senhores procuradores? Sim, uma ou outra referência, mas em pormenor não, de todo, nem nunca o li. Não tive fisicamente presente, não.
Verificando-se que, afinal, as alegações não eram vagas e que ocorreu mesmo o furto, a senhora procuradora acha que poderá vir a reabrir este processo? Dar ordem para reabrir este processo?
Senhor deputado, a questão é que, como já referi, na investigação que está a ser levada a cabo, está tudo a ser avaliado e analisado e aprofundado, ou seja, está não só a questão inicial, não é, do furto, do desaparecimento daquele material, como a sua recuperação e todo o circunstancialismo que levou a uma e outra coisa e todas as responsabilidades correspondentes. A circunstância de, em momento anterior à prática, aos factos que levaram ao furto, ao desaparecimento do material das instalações militares, a circunstância dele ter sido, desse cenário ter sido colocado nesse tal expediente, os colegas titulares da investigação, certamente que neste momento já terão avaliado a relevância que essa notícia teve para que essa notícia, sob a forma de denúncia anónima, naturalmente, teve para, enfim, delinearem a investigação da forma como a vêm delineando.
Eu coloco só esta questão porque, com aquilo que já aqui nesta comissão se conheceu, com os factos do roubo, com aquilo que se prevê que venha a aparecer novos dados sobre esta situação, como a senhora procuradora mesmo disse, portanto referiu que as linhas de atuação, no fundo, de investigação são sobre o desaparecimento e o achamento, se não seria de reabrir aquele processo e a pensá-lo até a este processo, em termos, até para ter uma amplitude maior e termos da noção, em termos, no fundo, uma investigação total daquilo que se passou e aprendemos também com tudo o que se passou para podermos para o futuro melhorar. Era esta a linha de pensamento.
Sim,
que eu tinha.
Eu sobre isso, Sr. Deputado, a única coisa que posso referir é que, antecipando aquilo que certamente terá sido, terá estado presente na mente dos colegas titulares do processo e aquilo que, enfim, a estratégia seguida em termos investigatórios é que a existência dessa concreta denúncia anónima não é, nem foi, em momento algum, desprezada. Ou seja, o conjunto de factualidade que dela consta não foi seguramente desprezado o seu conteúdo e, portanto, penso que com isso posso, no fundo, dar a entender muito claramente que, independentemente do aspecto formal, abertura ou não reabertura, a substância daquilo que consta expresso nessa denúncia anónima não foi seguramente desvalorizado ou desatendido.
Eu coloco só, e desculpe estar a voltar a esta situação, pronto, porque era importante até ao ponto, porque é que não foi comunicado ao próprio Exército essa denúncia anónima e o próprio arquivamento do processo? porque sendo o arquivamento, havendo um processo instaurado, ou mesmo havendo arquivamento, porque é que não foi dado o conhecimento às instâncias militares ou ao Exército?
Oh, Sr. Deputado, em termos, digamos, formais, os requerimentos do Ministério Público, as promoções do Ministério Público não foram atendidas. Porém, a situação é que toda a investigação corre em conjunto, ou seja, houve um primeiro processo ao qual foi, eu penso, outro processo, portanto estamos a falar de três processos. E, portanto, a circunstância de formalmente a pretensão ou as pretensões sucessivas não terem sido atendidas não significou qualquer, digamos, desvalorização ou desconsideração daquilo que constava da denúncia inicial. No fundo, e agora, tanto quanto eu julgo que tenha correspondência com a verdade, acho que é isso de que se trata, há um único processo, digamos, a correr termos, mas ao qual estão apensos os outros que, por aspecto, uma razão de ser meramente formal, digamos, perderam a vida enquanto apensos, mas na realidade está tudo em apreciação.
Eu não tenho mais questões, mas só uma precisão. Portanto, posso concluir que o atual processo, com os seus apensos, também tem esta linha de investigação.
Sim.
Que é a da denúncia que foi arquivada.
Sem dúvida.
E que por isso não é necessário abrir um novo processo.
Creio.
Portanto,
que
também eu... aqui esta vertente da denúncia que foi arquivada, o que é que aconteceu, também está neste
contida
processo atual. Senhora Procuradora, muito obrigado. Senhor Presidente, não tenho mais questões.
Não.
Muito obrigado, Senhor Deputado Matos Rosa. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, a quem dou a palavra nos mesmos termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em representação do Grupo Parlamentar do PS dou as boas-vindas e agradeço desde já à Sra. Procuradora-Geral a sua disponibilidade e contributos para que esta Comissão Parlamentar possa atingir os seus fins, que é esclarecer, por um lado, o que aconteceu, as responsabilidades fundamentalmente políticas e também recolher um conjunto de informações que nos permita melhorar o sistema de segurança nacional e que possamos garantir aos portugueses que no futuro situações como as que ocorreram em Tancos não venham a suceder no futuro. Sei que a Sra. Procuradora, naturalmente pelas funções que exerce, está num ciclo apertado de segredo de justiça e mesmo com um conjunto de matérias de segredo de Estado, com certeza, e portanto eu iria sobretudo fazer-lhe um conjunto de questões para que esta Comissão possa perceber como é que funciona, por um lado, a intervenção dos órgãos de polícia criminal em situações como aquelas que sucederam em Tancos, e, por outro lado, a coordenação desses órgãos de polícia criminal com o sistema, com os restantes órgãos do sistema de segurança interna. E, portanto, eu perguntava-lhe, Sra. Procuradora-Geral, o seguinte. A Sra. Procuradora recebe hoje uma denúncia de que se prepara um assalto a uma instalação militar. Foi, no fundo, isso que sucedeu no início de 2017, com a denúncia que já foi aqui referida nesta audição. A Sra. Procuradora, ou os organismos que a Sra. Procuradora tutela, o que é que devem e o que é que fazem?
Conforme eu há pouco referi, perante essa denúncia há a abertura de um processo de crime. Não é? Naturalmente, porque estando noticiada a prática de um ilícito de natureza criminal, ele tem que ser investigado. Independentemente disso, o Ministério Público integra a convite a UCAT e, portanto, nesse âmbito, sendo esse um órgão de partilha de informação justamente para efeito de coordenação e de e para que seja devidamente assegurada, para que sejam devidamente asseguradas condições de segurança nacional, naturalmente que nesse âmbito deverá esse órgão também ser alertado para a existência de uma ameaça e no fundo é disso que se trata. Não sei se...
No caso em concreto, Sra. Procuradora-Geral, não foi isso que foi feito.
Pois eu volto a dizer, eu não conheço o processo. Eu não, o único acesso que tenho decorre de um dossiê de acompanhamento de que tenho conhecimento da sua existência na polícia, na Procuradoria-Geral da República, e portanto não sei exatamente o que é que em concreto ocorreu.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral. Nestas situações, quem é que faz a avaliação do risco para a segurança interna nacional?
São as entidades que têm essa competência, que não o Ministério Público, não é?
Quer concretizar para que se...
O SIS, designadamente, sim.
No que diz respeito também a uma matéria já aqui que foi referida, isto é, relativamente à ameaça que as armas e o material furtado tenham para a segurança nacional. Quem é que fez, se é que sabe, e quem é que faz a avaliação do risco? No caso do material, da avaliação do risco para a segurança nacional do material furtado,
certo.
Quem fez a avaliação desse risco, se é que sabe, e não sabendo na situação em concreto, em abstrato, quem é que deve fazer essa avaliação de risco para a segurança nacional em situações como esta?
Já referi, eu em concreto não sei, não é? Não conheço o processo, nem conheço exatamente qual foi a interação que ocorreu ou que não ocorreu neste específico caso. Sei da existência de uma reunião extraordinária que teve lugar justamente a propósito desta ocorrência, deste desaparecimento, deste material, em momento muito próximo, em momento muito próximo, posterior, mas muito próximo, sim, com a data em que ocorreu essa factualidade. Portanto, estou a falar de junho.
E a Sra. Procuradora-Geral sabe se foi feita a avaliação de risco do material identificado como sendo o material furtado em Tancos?
Não sei.
Perguntava-lhe também, no que diz respeito à intervenção dos diversos órgãos de polícia criminal, como é que é hoje feita, passado mais de um ano e meio dos factos de Tancos, como é que é feita hoje a coordenação entre os organismos de polícia criminal para intervirem neste tipo de incidentes? Houve alterações? Não houve alterações? O que é que se passa o que é que se passaria se hoje sucedesse uma situação como esta, seja no quadro militar, como aconteceu em Tancos, seja numa situação onde, por alguma razão, material militar tivesse sido furtado de instalações de segurança nacional?
Podendo, correndo o risco de incorrer em alguma imprecisão, porque naturalmente não domino toda a panóplia de diplomas que a cada momento surge, mas neste específico domínio creio que não houve qualquer alteração e, portanto, hoje, em termos de legislação, de quadro legal, julgo que dispomos dos mesmos mecanismos.
Voltaria a haver esta descoordenação entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária, que foi descrita designadamente ontem aqui nesta audiência pela sua antecessora?
Sr. Deputado, eu não creio, sempre com a reserva de que não conheço o processo porque não sou titulado do processo e nunca o tive sequer fisicamente presente, mas face àquilo que, às referências que tenho de toda a trajetória em termos processuais, vamos dizer, e todas as vicissitudes havidas, Não creio que tenha havido propriamente uma descoordenação. A ter havido algo, terá sido, digamos, uma desconformidade da atuação de um dos OPCs e só. Portanto, não se trata propriamente de descoordenação aquilo que terá ocorrido. Terá ocorrido antes. Enfim, no, chamemos-lhe sobreposição de papéis em termos indivíduos.
Também em cumprimento das normas aplicáveis a situações como esta?
Em incumprimento, exatamente.
Perguntava-lhe também o seguinte, e relativamente à coordenação entre os órgãos de polícia criminal e os organismos integrados no sistema de segurança interna? A senhora Procuradora já identificou o órgão onde essa coordenação é feita. O que eu lhe pergunto é suficiente? É possível hoje já fazer um balanço ou uma perspectiva para o futuro desta coordenação poder ser feita de outra maneira?
Bom, Sr. Deputado, eu, enfim, a ideia que tenho é que, em termos de, digamos, de modelo, não me merece qualquer reparo, ainda que, como naturalmente compreenderá, eu assumi funções como Procuradora-Geral da República há meia dúzia de meses, nem meia dúzia de meses, e, portanto, não possa não ter ainda uma percepção completa de como é que na prática as coisas ocorrem e se porventura haveria algo que nesse âmbito pudesse ser melhorado. Mas, francamente, neste momento eu não a identifico.
Face aos factos que conhece em função do estudo que com certeza fez do processo, fazia-lhe a pergunta que é no fundo a pergunta que está, penso eu, na cabeça de todos os membros desta comissão, é o que é que nós podemos fazer para que o incidente de Tancos não volte a ocorrer em Portugal?
Sr. Deputado, o regime tal qual ele está recortado, o regime legal em termos penais e processuais penais, e legislação avulsa, naturalmente, como é o caso do Código de Justiça Militar. Desde que cada um dos protagonistas, digamos, não exorbite das suas atribuições e as cumpra tal qual essa intervenção está recortada na arquitetura do sistema, parece-me, não me suscita qualquer reparo, não estou a ver que ele possa ser feito. O que, como comecei há pouco por referir, não invalida que esse aprofundamento e essa ponderação possa ser feita no sentido da melhoria, porque claro que melhorias são sempre bem-vindas em qualquer sistema e estas coisas têm que se encarar sempre numa perspectiva dinâmica, mas face especificamente àquilo que na circunstância deste caso aconteceu e àquilo que no fundo me está neste momento a ser pedido, eu não identifico algo em concreto que possa ser melhorado, sem prejuízo de, confesso que estou há muito pouco tempo nestas funções e aquilo que hoje aqui estou a dizer, posso daqui a 6 meses ou um ano dizer diferentemente, como é natural, e portanto aí acho que tenho que ter a humildade suficiente reconhecer que posso não estar a identificar este ou aquele ponto em que, porventura, algo possa, em benefício do sistema, ser alterado. Mas é só isto que posso dizer neste momento.
Mas é possível já identificar do seu lado o que é que falhou neste processo do ponto de vista de sistema de segurança interna?
Para não, que Sr. Deputado, para além daquilo que referi...
Eu pergunto-lhe isto, Sr. Procurador-Geral, porque nós tivemos aqui militares de alta patente que chegaram a dizer que, no entender deles, este furto tinha sido obra de amadores. a senhora Procuradora-Geral, com aquilo que já conhece hoje do processo, concorda com esta análise que alguns militares fizeram aqui, que este incidente foi da autoria de amadores? Porque, de facto, se foram amadores que são os autores deste incidente, mal estamos nós com o nosso sistema de segurança interna, que permite que amadores assaltem uns paióis nacionais.
Sr. Deputado, não disponho de elementos que me permitam confirmar ou infirmar esse tipo de declarações.
Perguntava-lhe também, portanto, nós temos aqui dois momentos autónomos, que também já foram aqui identificados nesta audição. Temos os factos relacionados com o furto, com o incidente propriamente dito, com o furto, e depois temos o achamento do material. Perguntava-lhe o seguinte, considerando naturalmente todas as limitações que a Sra. Procuradora-Geral tem no seu depoimento, há algum facto que entenda por relevante transmitir a esta comissão sobre aquilo que ocorreu, quer relativamente ao furto, quer relativamente ao achamento do material que foi furtado em Tancos?
Não, Sr. Deputado, não me ponho de facto algum, e como já referi, eventuais factos que, com relevância nesse âmbito, constarão do processo, que ainda, como todos sabemos, está pendente, e, portanto, é tudo o que posso referir sobre.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Uma última pergunta. Sobre este tema de Tancos, alguma vez contactou com algum membro do Governo?
Não, Sr. Deputado. Não, de todo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não quero mais nada, muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Bexiga. E agora, para encerrar esta ronda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral. Sra. Procuradora, naturalmente, já respondeu aqui a várias questões, que são importantes para esta Comissão de Inquérito. De qualquer modo, eu ainda ia tocar em algumas questões que aqui já foram abordadas pelos meus colegas e que a Sra. Procuradora já respondeu, mas antes disso queria perguntar-lhe se, no âmbito das suas competências, das suas funções, se alguma vez conheceu ou teve acesso a qualquer informação ou qualquer relatório sobre as deficiências e lacunas que existiram nos paióis nacionais de Tancos antes do assalto.
Não, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Procuradora, como se sabe, muitos militares que por aqui passaram referiram que os paióis nacionais de Tancos tinham muitas deficiências e lacunas. Nós também recebemos muita documentação nesse sentido, desde sistemas de videovigilância, comunicações, sensores, vedações periféricas. Portanto, havia uma grande degradação desse sistema. E até havia relatórios, muitas normas reportadas para os diversos responsáveis. Todos nós sabemos que os paióis nacionais de Tancos, face ao material que tem armazenado, representa, enfim, é uma infraestrutura de uma grande sensibilidade militar. Mas, no entanto, para o Bloco de Esquerda achamos estranho o facto de haver esses relatórios, de haver todas essas normas e essas deficiências e, enfim, responsáveis políticos e militares não terem feito aquilo que era normal fazer, portanto, ter atenção a essas infraestruturas. Senhora Procuradora, e tendo em conta o material que foi furtado, que foi roubado, todos nós sabemos, enfim, pelo menos daquilo que veio a público, material bastante explosivo, inclusivamente desde lançadores anti-tanque, granadas ofensivas, lâminas de corte, e não digo aqui que não há uma questão de sorte, é uma questão de acaso, só não houve um atentado terrorista, por exemplo, por acaso. Uma embaixada estrangeira, qualquer político ou militar, enfim, isso podia ter sido possível no nosso país. A senhora Procuradora nunca se interrogou sobre isto. E, por exemplo, não temos aqui matéria forte, bastante forte, para que a Procuradoria-Geral da República analise estes factos e dados com aquela dimensão que é necessária, tendo em conta toda esta relevância que aqui referi?
Sr. Deputado, eu não sei se percebi bem a pergunta. Enfim, essas referências que o Sr. Deputado alude relativamente à insuficiente segurança que existia em alguns locais onde se encontravam armazenados materiais, materiais de guerra, materiais, armas e outros materiais, enfim, é uma alusão que surge, ou que surgiu particularmente à data em que este desaparecimento do material ocorreu, e que certamente que terão provocado em muitos cidadãos e camadas da população um sentimento de alguma insegurança e de alguma preocupação relativamente a esse relato nessas notícias feito relativamente a uma eventual falta de equipamentos ou de vedações ou de qualquer, enfim, mecanismo que precavesse o desaparecimento desse mesmo material. Mas o Ministério Público tem como atribuições, no que a este específico domínio diz respeito, a averiguação da prática de factos que tenham recorte de natureza criminal, justamente averiguando esses factos, identificando os seus eventuais autores e, sendo o caso, deduzindo as correspondentes peças acusatórias para, em vista à submissão desses autores a julgamento. E, portanto, neste âmbito é o que julgo que é adequado referir-se, enfim, à percepção que o Sr. Deputado alude relativamente à maior ou menor segurança nos equipamentos onde estão armazenados esse tipo de material. Eu permito-me, enfim, não gostaria de me pronunciar sobre esse domínio.
Muito obrigada. Sra. Procuradora, voltando ainda à denúncia anónima, que aqui já falámos, naturalmente a Polícia Judiciária Militar, pelo que vê a público, não terá, enfim, fornecido essas informações. De qualquer modo, a nível civil, portanto, o senhor juiz, que não autorizou fazer as tais escutas, enfim, que foi solicitado para isso, tendo em conta aquilo que vê a público, portanto, estava de posse de uma informação privilegiada. Não sabemos, provavelmente, se tem dado andamento ao processo, não sabemos se teria havido o assalto ou não, mas havia uma possibilidade dele não ocorrer, uma possibilidade maior. Na sua, não digo a opinião, não considera que o senhor doutor juiz, não pondo em causa, naturalmente, as suas decisões, não devia ter autorizado essas tais escutas?
Sr. Deputado, eu creio que, enquanto Procuradora-Geral, não devo comentar decisões dos senhores magistrados judiciais e, concretamente, essa, ou melhor, essas que ocorreram, como já foi referido, e que foram, no fundo, sucessivamente tomadas em distintos juízes de instrução criminal. Se outras decisões tivessem sido preferidas, porventura o resultado final seria distinto, mas isso, enfim, não me cabe a mim estar a pronunciar.
Muito obrigada. Também logo no seguimento do assalto, o senhor chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas levantou a hipótese desse mesmo assalto estar ligado a organizações terroristas. Enfim, um pouco na mesma linha que a Procuradoria-Geral da República tinha emitido o seu comunicado, fazendo essa referência, essa possibilidade de suspeitas do crime, tráfico de armas internacional, ligações a organizações terroristas. No entanto, enfim, por exemplo, os serviços de informações colocaram de parte essa eventualidade. Não direi descoordenação, mas pelo menos alguma contradição, não considero que terá havido aqui entre estas várias instituições relativamente a essa matéria?
Sr. Deputado, digamos que, como eu já há pouco referi, perante a existência da notícia de um concreto facto criminalmente relevante e cujo enquadramento só a dinâmica e a evolução do processo poderá, digamos, confirmar, ou agravando ou desvalorizando o enquadramento jurídico-criminal inicialmente feito, esse enquadramento de âmbito jurídico-penal compete, e foi o que aconteceu na circunstância, ao Ministério Público. Outros patamares e outros níveis de apreciação são, obviamente, legítimos e terão ocorrido por outras entidades que, em função da avaliação do nível da ameaça, designadamente, poderão enquadrar a situação em si mesma, a situação fáctica em si mesma e face aos elementos de que a cada momento disponham, diferentemente, fazer, enfim, a leitura que legitimamente lhes compete em função das suas atribuições.
Muito obrigado, Sr. Procuradora. No âmbito da investigação ao material furtado, o TSIAP, passou a conduzir as investigações, coadjuvado pela Polícia Judiciária, e temos aquele célebre episódio em que, com o achamento do armamento em Tancos, a Polícia Judiciária Militar não terá chamado logo a Polícia Judiciária. Sobre isso, ontem ouvimos aqui a sua antecessora, até inclusivamente sugerindo que não se justificava a existência da Polícia Judiciária Militar, que até havia alguma deficiência de formação dos militares nas suas funções como órgão de polícia criminal. O Sr. Procurador também já se debruçou sobre este mesmo assunto, mas também temos, também de acordo com o que veio a público, o tal esquema da encenação. Da encenação, elaborado pela Polícia Judiciária Militar, considera ou não que o facto de ter havido esta encenação por parte da PJM poderá ter inibido, efetivamente, de forma propositada, obviamente, de chamar logo a Polícia Judiciária quando o material foi recuperado? Ou não considera que isso não pesa, não tem relevância nesta matéria?
Sr. Deputado, aquilo que a esse propósito terá ou não ocorrido é matéria que está compreendida no inquérito ainda pendente. E, naturalmente, enfim, será lógico admitir-se em abstrato, nesta como em qualquer outra circunstância, que se há uma encenação, pois as coisas e as participações, os comportamentos se adequam a uma encenação que está em marcha. Não sei se é o caso e, portanto, sobre isso não me vou pronunciar. Está contido no processo que está ainda em curso, não é? E que está coberto por segredo de justiça.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Sr. Presidente, não tenho mais questões a colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Não registro nenhum pedido para uma segunda ronda, o que só me permite agradecer à Sra. Procuradora-Geral, ao Sr. Gago, todos os esclarecimentos prestados aos Srs. Deputados. E já agora, como a Sra. Procuradora-Geral mais que uma vez referiu, e bem, sendo relativamente recém-impossada, legitima que deseje, em nome desta Comissão, as maiores felicidades para o desempenho do seu mandato.
Sim. Hoje acabou, muito obrigado. Acabou a hora de sempre. Acabou a hora de sempre.